E aí, galera? O programa de hoje é oferecido pela BJJ Flix. A BJJ Flix vai ser a maior multiplataforma do mundo de conteúdo voltado para o jiu-jitsu. Serão programas ao vivo, minisséries, entrevistas, dicas empresariais, dicas de saúde, vídeos de técnicas, podcasts e até aulas de inglês para jiu-jitsu. A BJJ Flix vai ter uma versão web e aplicativos para Android e iOS. O MMA Hoje vai estar lá também. A gente vai ter um canal com conteúdo exclusivo para os assinantes da BJJ Flix e uma seleção de alguns dos nossos episódios que já foram para o ar. Então, ó, fica ligado, acompanha a BJJ Flix pelo site www.bjjflix.com e pelas redes sociais. Instagram e Facebook é @bjjflixbr e no YouTube é BJJ Flix. BJJ Flix. BJJ Flix. Esse episódio do MMA Hoje que está indo pro ar agora é com uma das grandes promessas do nosso MMA, o Raoni Barcelos. A gente falou da sua última luta e do que esperar pela frente aí, do pessoal que não quer lutar com ele, tá? Tá legal esse daí. Então espero que vocês gostem. Vamos nessa. Ó, tamo no ar, grande fera, Raoni Barcelos, como é que tá, meu irmãozão?
Fala, galera, tamo aí, tô bem, só agora dando essa descansada mesmo pós-luta, né, porque a luta foi duríssima, então saí um pouco com dor nas pernas aí, mas enfim, agora a gente já tá pronto pra próxima, eu acho que no meio dessa semana a gente já volta a treinar devagarzinho, inclusive hoje, dá pra dar uma suada. E é isso.
Massa, foi legal demais. Ó, a gente tá gravando na terça-feira hoje, né?
Hoje é terça.
Tô perdido. A luta foi sábado agora e eu vou colocar no ar. A galera nem sabe que eu vou colocar no ar esse episódio. Eu vou colocar sexta-feira no ar, fazer uma surpresa, entendeu? Botar uma parada surpresa que eu não quero. Eu quero pegar esse hype. Tá todo mundo falando, cara, do Raoni. Ganhou bônus de performance, luta da noite. Como é que. Qual que foi?
É, foi performance na noite, né?
Cara, foi demais. Foi demais, arrebentou. E é engraçado porque a gente, eu sempre falo que o público brasileiro é cruel, mas a gente também é sonhador, né, cara? Ver uma performance dessa já fica todo mundo com a estrelinha no olho, falando, caralho, olha o Raoni, sim, olha sim. O Raoni. Cara, como é que tá esse hype? A galera sempre fala, né, o hype do Raoni é real e tal. Cara, tá performances sólidas e acho que a dificuldade é encontrar adversário, não é isso?
Bom, cara, eu sempre digo que isso é bom e ruim, né? É bom que, pô, você acaba criando uma expectativa na galera e quando você acaba alcançando isso, é muito bom. Mas quando você não alcança, você acaba sendo mais um, você não acaba ficando lá atrás, né? Uhum. Mas eu acho que eu tô mostrando um bom trabalho, assim, eu tô fazendo realmente o que nós estamos planejando assim para minha carreira, para o nosso futuro, na verdade, né? Que eu estou na categoria para ser o campeão, então a cada luta que acontece eu acabo acrescentando alguma coisa que eu não fiz nas lutas anteriores. Sim. E assim, se torna uma luta muito boa. E a luta com o Tahá, ele, pô, um adversário duríssimo, com vários nocautes na carreira, no primeiro round. Pô, e eu acabei fazendo os três rounds praticamente na trocação ali em pé, né? Com certeza eu tenho que acertar várias coisas aí que aconteceram na luta. É, eu acho que a falta do meu pai e do Pedro Rizzo ali no corner foi um detalhezinho que faltou para eu poder nocautear ou finalizar a luta ali, sabe?
Pode ser. Eu inclusive, eu tive uma conversa sobre isso, porque eu tava impressionado com a sua técnica, né, cara? Em todos os fundamentos ali. Eu falei, cara, eu olhava e eu falava, caralho. Porque eu sempre falo o seguinte, o hype que você tem no Brasil não chega aqui pra mim. Só chega pra mim a hora que eu começo a prestar atenção e entender o que tá acontecendo com você no Brasil. Porque eu vivo da mídia americana aqui, eles não fazem hype de atleta brasileiro que não tá ali no top 10, alguma coisa assim, entendeu? Então, Eu aprendi sobre você, sei lá, faz 8 meses, acho que um pouco depois da sua penúltima luta. E aí os caras vão me falando, cara. O próprio Dudu fala, bicho, Raoni, caraca, bicho, esse cara é um monstro. Fiz com o Aldo falou a mesma coisa. Falou, meu, esse cara, esse moleque tá chegando e vai destruir. E aí eu fiquei prestando atenção. Eu tava louco pra te ver lutar ao vivo, assim, sem ver reprise, tá ligado? E aí eu fiquei impressionado, cara. Eu falei, meu, que técnica em tudo ali, né? Na mão tava boa, o chute tava bom, o wrestling tava impressionante. E aí a gente tava falando, o Diego da AG Fight faz o podcast comigo na segunda, e ele falou, pô, fiz uma entrevista com o Raoni, e ele falou que sentiu falta do Pedro Rizzo e do pai dele no corner. Eu falei, cara, mais ou menos, né? O moleque atropelou o cara lá. Então ele falou, não, mas às vezes um detalhe aqui e ali, né? Tipo, tira o pé um pouco, faz isso pra entrar tal, e faz toda a diferença ali na hora, né?
Não, com certeza. Ali é... É realmente te dá uma segurança muito grande, né? Você ter o Pedro do seu lado, que, pô, cara, quando ele tá no meu corner e o meu pai também, assim, você entra na luta mais seguro. Não é Entendi. Que meu irmão André Felipe não dê segurança, mas essa luta eu me senti um pouco tenso pela falta deles, assim, né?
Falta o mestre, né?
Não, com certeza, porque é igual um videogame, né, cara? Imagina um videogame, você tá jogando. Quem tá do lado de fora tem a visão muito mais ampla do que quem tá do lado de dentro, entendeu? Sim. Então, pô, acho que o Pedrão ali, sabe, até mesmo ele falou depois da luta, ele falou, Raoni, só faltou isso aqui pra nocautear. Aí eu falei, Pedrão, faltou você aqui no meu corner pra poder nocautear, entendeu? Então é uma coisa que se encaixa. E foi como você falou, é a minha primeira luta no card principal na América, eu acho que praticamente ninguém me conhecia. Passou a me conhecer depois dessa luta. É, pô, o Tahar valorizou demais essa luta, um atleta duríssimo, sabe? Pô, ele tava muito forte ali ainda na luta, tava colocando a mão muito dura. E ele reagia, me batia duro, tentou me colocar pra baixo várias vezes, entendeu? Pô, no primeiro round mesmo, eu caí por baixo ali, ele conseguiu virar, uma posição que eu sou muito forte, e ele conseguiu sair, ele virou. Enfim, cara, então é isso que eu tô te falando. Acho que eu mostrei pro público americano que eu sou o Raoni, eu tô na categoria e eu posso conseguir chegar no top 5 ali lutando com os melhores, fazendo
bonito. Sem dúvida. E você pegou essa luta meio de última hora também, não foi?
É, na verdade a gente tava mais ou menos conversando com o UFC pra tentar lutar em novembro, mas não sabia a data mais ou menos. Então a gente fez um planejamento pro dia 7, que calhou a gente cair nesse card.
Entendi.
E aí assim aconteceu, o UFC tentou colocar dois atletas comigo, mas infelizmente um assinou com o Bellator e o outro acabou não aceitando a luta. E o adversário do Tahar, ele teve um problema no consulado e acabou... saindo da luta, e o Sanchelbi me encaixou com ele aceitou, legal. E assim foi o casamento perfeito.
Caraca, e a única coisa que eu falei de crítica nessa luta foi que no terceiro round você tava parecendo bem cansado, ele também. Você acha que o fato de ter pego essa luta meio em cima da hora e tal, ou de não ter o teu pai e o Pedrão ali falando, ô, tira o pé, te deu uma afobada e você cansou? O que aconteceu?
Com certeza. Eu acho que isso que você falou, né, a ausência deles ali, realmente me deu uma afobada imensa, porque eu queria acabar com a luta, né? E a todo momento eu tava tentando acabar e nada, e ele não caía, entendeu? Então isso me afobou realmente um pouco. E eu acho que o ar também, o clima, a gente chegou um pouco em cima da hora aqui, sabe? A gente era pra chegar na segunda-feira, a gente acabou chegando na quarta-feira.
Nossa, faz uma puta diferença.
Vegas é muito seco, sabe? Pô, quando acabou a luta, eu senti realmente o meu pulmão, assim, sabe? Puxou demais. Eu tossi demais essa luta, no final da luta, e ficava me perguntando por que isso. Depois eu liguei pro meu médico, perguntei a ele me explicou toda a situação do ar, do tempo que eu fiquei, enfim, isso daí conta muito também.
Faz diferença mesmo. E foi a minha preocupação, né, cara? Eu vi, eu falei, porra, ainda bem que o cara também tá... Porque você impôs um ritmo ali fora do comum pro cara também. E ele acabou entrando na sua, porque você pega um cara mais... com mais experiência, mais malandro, e o cara vê que você cansou, aí complica, né? Foi a única hora que eu fiquei super apreensivo. Eu vou colocar... a luta, vamos, você quer ver que round dela? Vamos assistir um round junto? Você acha que o primeiro... Qual round que você acha que você...
Eu acho que o primeiro foi muito bom e o finalzinho de segundo também foi muito bom.
Bora, tu consegue ver legal?
Consigo, dá pra ver legal.
Aí você vai me contando aí que tava passando na tua cabeça, como é que você tava lendo ele. Eu vou dar uma passadinha até o começo da luta, vamos ver. Olha lá, tá te apresentando. Você já assistiu a luta?
Assisti já, umas três, quatro vezes.
Cara, tem cara que não curte assistir, né? Você gosta?
Ah, eu curto, porque eu sou muito crítico, né? Comigo mesmo. Ah, então, legal. Pô, tem que sempre estar melhorando algumas coisas.
Mas tem que saber valorizar o que você fez certo também. Não, é, não pode não, só com criticar.
Certeza. Com certeza.
Começou lá, ó.
O começo aí foi mais de estudo mesmo, né? Tipo, tanto eu quanto ele. Ele tinha um golpe muito duro com a mão de trás. Então não poderia começar com tudo, né? Achei que...
Vocês chegaram a estudar bastante ele? Ou não, não, estudou o que
a gente teve? A gente teve pouco tempo para poder estudar, né? Mas o que o Pedro viu, assim, estudou, ficou em casa, me mandando vídeos e tal. A gente tava bem cauteloso com a mão de trás dele, né? Com o overhand e o cruzado, que ele tinha de mais forte. Ele vai até jogar aí uma hora. E eu vou bloquear. Vê que ele tá tentando chegar para poder jogar. Tem uma hora que ele joga direitinho.
E esses chutes foram sensacionais, né, cara?
É, chutes. Pegou chute. Olha lá, viu? Ele jogou.
Vê.
Daí depois, quando eu consegui matar essa mão dele de trás, aí eu fluí. Olha lá, de novo.
À esquerda, né?
Eu fluí um pouco mais.
É um cara que se movimenta bem também, né, cara? Bem arisco ali, né?
É, movimenta demais. Eu só acharia que eu poderia ter insistido mais no chute.
Pois é.
E daí eu parei um pouquinho, aí é onde eu falo novamente, que o Pedro fez falta ali, entendeu? De repente, se ele estivesse falando para poder... Aí eu senti, ele sentiu um pouco minha mão.
Ó, caraca, bicho.
Aí deu uma bambeada também um pouco.
Deu uma cansada na explosão ali também, né?
É, eu acho que ele acertou um golpe e eu dei uma sentida também.
Ah, é? É.
Isso aí é. Eu faço muito essa posição aí, né?
Passou da bem, grade. Lá. É. Muito bom, cara.
Não, e a variação do chão, geralmente eu faço muito bem e ele tava muito forte aí ainda. Entendeu? Nessa hora eu consegui fechar, encaixar, mas ele saiu, ele segurou meu braço.
Mas eu gostei muito da tua transição, que você foi da montada, ele pôs na meia, você já foi pro side control, muito, muito rápido, muito ágil, né, cara? Muito bom isso.
É, eu tenho uma variação muito boa dessa posição, né? Tipo, da meia, canela lateral, ir pra esporte, fechar o seat belt. Eu gosto disso daí. Mas daí ele tava muito forte ainda, tava se sentindo bem. Eu dei mole de ter fechado o quarto. Tem várias coisinhas aí que a gente vai vendo, entendeu? E, pô, não pode deixar passar batido, entendeu?
Lógico. É, e ele vira bem, né, cara? Ele virou bem. Legal.
Essa hora eu fiz uma transição boa também no braço.
É, putz, verdade. É legal assistir de novo, porque eu não lembrava dos detalhes. Acho que só de tá mexendo e mudando tanto assim, você já deixa o cara bem desconfortável ali no chão. O cara fala, bicho, sair daqui que o negócio é sério, né?
Pois é. E ali, tipo, no Armlock, me perguntaram por que eu não insisti, né? Ele tava defendendo o braço, então ali não era o momento de eu estar fazendo força para poder puxar o braço dele.
Exato.
Tentei passar para as costas, tem uma variação ali que eu saio nas costas dele. Só que ele defendeu também e eu acabei subindo.
Tem que. A galera tem que entender também que, tipo, não tá funcionando, em vez de ficar fazendo força e gastando energia, pula pra próxima, né?
Exatamente. Eu sou muito desses, né? Tipo, não gosto de gastar muita força à toa, assim. Se eu vi que não vai pegar, eu solto e passo para uma outra posição.
Exato. Cara, mas impressionante. E o que você falou, né? O terceiro chute que você acerta e acerta bem, né?
É, era para ter insistido mais, sabe? Esses joelhos também entraram muito bem.
Entrou mesmo. Entrou mesmo. É engraçado, eu vi um cara comentou, fez uma fotinho, falou assim: cruzamento de Edson Barbosa com José Aldo, fica igual Raoni Barcelos. Muito bom, né, cara?
Ah, os comentários que são engraçados, assim, né? São engraçadão. Aumenta um pouco ali.
Ó, botei o segundo round. Vamos ver o segundo round
Mó
também.
calor. Acho que eu comecei um pouco mais solto aí nesse segundo round. Já tinha aquecido um pouco mais, eu acho, né? Pode ver que o meu estilo também já tá outro. Não tá muito tenso.
É, já achou a distância,
É,
já viu,
exatamente, já
já
tava
sentiu a porrada do
relaxadão lá,
cara
tá vendo?
também, né?
Tipo, o braço não tá tão em cima, já tá mais.
Tá fluindo melhor, né?
É,
Já sentiu o golpe do cara também, né? Tipo, ah, o que
exatamente.
que esse cara
Exatamente,
pode fazer agora que vai me surpreender, né?
exatamente. Isso. E depois eu vendo, ele é um cara que troca muito de base, né? E eu não.
Ó.
Na minha visão da luta, eu não tava nem muito preocupado com isso, porque ele é destro. Mas ele trocou pra caramba de base essa luta. Né?
É aquela coisa do tentar fazer diferente para te deixar na dúvida, né?
É, então, mas foi uma parada que não me abalou muito assim a troca de base dele.
Olha, essa joelhada entrou três dela também, né?
Entrou.
E a hora que ele vem, você pegou ele duas vezes
De encontro, né?
com o joelho. Muito bom, cara. Muito bom. É sensacional ver o teu QI de luta, né, cara? Do jeito que. Isso que me impressionou muito. Falei, cara, muito bom, muito técnico.
Não, e vendo assim eu fico amarradão também, né? Porque dá maior vontade de lutar novamente.
É verdade. E tem um gostinho especial, não tem? Quando você. Ganha uma batalha de três rounds. É legal nocautear e tal, mas quando você vai três rounds assim, pau a pau, com um cara que é bom e você sai vitorioso, dá um. Fala, porra, que foda, ganhei, né? Não, não dá?
Não, não, com certeza, dá aquela, né, aquela sensação de caraca, meu irmão, que luta, porque assim, sempre quando
É.
eu saio da luta, eu sei que foi uma guerra, mas eu lembro só de flash, né, eu preciso ver. Só que quando eu saí dali, daquele momento, e cheguei até a coletiva de imprensa, todo mundo tava falando, ai, boa luta, você arrebentou
Demais.
e tal, hein? Eu não tinha noção de como tinha sido, entendeu? Até então, quando eu cheguei e vi realmente a luta, eu falei: caraca, foi um lutaço mesmo.
Essa hora aí, você lembra? Pegou mesmo? Você lembra se chegou a
Acho que
pegar? Não?
pegou um
Pegou?
pouquinho assim. Não foi tão firme, não, mas pegou.
O cara valoriza um pouquinho, dá uma
É, valorizou.
respirada.
Mas isso aí foi bom pra ele e pra mim
E pra
também, porque eu
você,
acabei dando uma
exatamente.
respirada. Se ele
Exatamente.
respirou, eu respirei igual.
É, tá certinho.
É, e a gente volta a 1.000 por hora. Eu acho que depois a gente volta a 1.000.
Não quebra o ritmo, né?
É.
Dá uma quebrada?
Não, dá uma quebrada ali no ritmo, mas a gente volta acelerado também. Pelo menos a gente, nós dois voltamos lá em cima.
Entendi. Impressionante como vocês dois se movimentam bem, né? Você tá cercando ele e ele tá na recuada, mas ele movimenta mas tá muito bem.
Exatamente. E jogou muito golpe assim, né? Tipo, andando pra trás também.
Aí tá no segundo round, você tá nessa trocação. O que que passa na tua cabeça numa hora dessa assim? O que que você lembra de tá pensando ali? Você chega a pensar, não? Ou você vai reagindo meio no automático?
Na verdade, ali, eu mentalizei várias situações, né? No vestiário, tipo, de golpes assim, que poderia surpreender o cara. Uhum. E ali, em certo momento da luta, ali, quando você tá de frente com o cara, mais ou menos, né, vendo o que ele pode jogar para você surpreender, eu acho que eu tava pensando nisso, em algum golpe que eu poderia acertar, tipo um chute na cabeça, ou uma joelhada, ou uma ponteira que eu tava jogando, joguei umas 3 vezes mais ou menos, entendeu? Mais ou menos isso. E quando não flui da forma que tu pensa, né, eu acho que a luta acontece, ela vai indo. Da forma
no piloto
natural.
Automático, né?
Vai no automático.
Você tem essa tipo, na análise ali, a hora que você tá lutando, você fica, ó, ele tá soltando, ele dá, tipo, 2 passos, uma direita e o overhand. Você consegue assimilar essas coisas?
Sim, ter a visão, isso é a visão da luta, do jogo dele.
Cabeça fica milhão ali, né, cara?
Fica milhão, a cabeça lá não para pensando nessas coisas, né? No que pode vir, no que você pode fazer. Na hora de colocar para baixo também, ela, entendeu? Assim, é muito louco, cara. É doideira legal. E tem que ser no tempo certo, senão o cara te pega.
Exato. É nisso que eu fico pensando, cara. Eu falo, bicho, o que será que esses caras estão pensando na hora ali? Porque é muito louco, é muito rápido, né, cara?
É muito.
Eu faço jiu-jitsu, mas não tem nada a ver com isso aí. É tipo, e eu faço pouco também, então tipo, não dá pra comparar, tá ligado?
Mas na verdade, o jiu-jitsu a gente fala que é um jogo de xadrez, né? Aham. O cara joga uma peça, você joga outra. Aí é a mesma coisa, eu acredito assim. Tá vendo? O joelho pegou legal.
Muito bom, olha, bicho.
E daí esse momento aí eu falei, acabei com a luta, só que não.
Cara duro, né, cara? Bambiou ali, olha, ó. Puta, se tivesse mais 15 segundos, né, bicho?
Diz o Dana falou que, tipo, ele... A declaração do Dana White falou que ele deu uma... Não foi sorte, né? Ele falou, caraca...
Salvo pelo gongo.
Salvo pelo gongo.
Foi mesmo. Se tivesse 15 segundinhos a mais ali, cara, você acabava, porque tava muito perto. Muito perto, cara. Ó, conta agora de você, assim, como que você começou a treinar? Eu conheço, eu fiquei sabendo, teu pai é um dos seus mestres aí, treina com você desde pequenininho. Como é que começou a luta? Como é que foi a entrada pro UFC? Era um sonho? Como é que rolou tudo isso? E o hype de novo, eu vou falar hype só por falta de uma palavra melhor, mas... Pô, parceiro de treino do Aldo, viajou com o Aldo em várias lutas, então foi o próprio Aldo que contou isso, né? Isso é a hora que você chega lá no UFC, no grande palco, assim, ajuda um pouco naquele deslumbre, não ajuda? Já ter passado com um cara do nível do Aldo ainda, né?
Não, com certeza. Eu vou tentar reduzir mais rápido, vai ser o mais breve possível aqui para contar um pouco minha história.
Beleza.
Como você falou, como você começou, né? Eu tô no mundo da luta através do meu pai. Na verdade, o avô, Laerte, né, já era conhecedor da luta, passou pro meu pai o conhecimento dele, e meu pai acabou me passando, e daí as coisas foram acontecendo. Então eu comecei no jiu-jitsu, muito novo, né, participei de todas as competições importantes, fui campeão mundial, da faixa azul, faixa roxa, da melhor confederação, que é a CBJJ, tive a passagem na luta olímpica, né, no ano de 2006, 2007 até 2010, mais ou menos. Fui titular da seleção brasileira, defendi o Brasil aí por muitos anos. Fui para vários países, europeu, asiático, vim para cá, para América também, para poder treinar. enfim, tive uma bagagem muito grande aí no wrestling também. E, cara, é interessante que esses dias eu fiz eu tava com o Glover, eu lutei no mesmo carro do Glover, né? Então,
sim.
Se eu tô hoje no MMA por conta dele.
É mesmo?
Porque na época que ele veio, ele foi pro Brasil para resolver a documentação dele, ele treinava na mesma academia que eu treinava, na Academia Delfim, na Tijuca, né? A seleção treinava lá, e ele começou a treinar o wrestling junto com a gente, fizemos uma amizade, e, pô, nunca passava na minha cabeça de lutar MMA, né? E sempre quando acabava o nosso treino, eu subia correndo para assistir o treino dele, do Pedro Rizzo, e dos outros caras que era peso pesado, porque eu gostava de ver os caras saindo na mão e tudo mais. E daí, pô, teve um dia que a gente lutou a seletiva da DCC em 2009, né? No Brasil, foi a seletiva mais difícil que teve, né? Que é o de submission, o Mundial de Submission.
Sim, sim.
E eu fui vice-campeão, perdi só pro Rafael Mendes, pro campeão, pro cara
Caraca.
Que tava em alto e tal. É. E ele foi campeão, ganhou do chocolate. Ele falou, cara, meu irmão, você tem que ir pro MMA, porque você é um futuro, você pode dar uma vida melhor pra tua família, pra você e tal. Meu irmão, se você quiser, eu te treino, bato uma manopla contigo. É só você querer. Eu falei, que nada. Eu não gosto de tomar soco na cara, não. Isso daí não é pra mim, não, e tal. E daí um companheiro meu de treino, chamado Jefferson Nunes, a gente era principal treino no wrestling, era o 66, ele era o 61. Começou a treinar com o Glove e tal, e daí foi e estreou no Shotô. Eu falei, caraca, o moleque ganhou, brother.
Caraca.
Que isso, tirou onda e tal. E daí eu vi ali que era possível um dia também, se eu quisesse, ir pro MMA. E daí as coisas foram acontecendo, passou um ano, e eu não tava muito feliz com a confederação, as coisas não estavam acontecendo muito bem, e resolvi treinar o MMA, o Glover, comecei ali com o Glover devagarzinho e tal. Aí depois, pô, eu fiquei mais próximo do Pedrão, o Pedrão, né, o Glover sempre ali, cara, esse moleque, pô, vai ter que estar aí, ele vai chegar e tal, o Pedro acreditou também, mas isso, lógico, junto com meu pai, junto com todo mundo. Até o dia que a gente fez a estreia no Shotô e a gente veio, foi só subindo, isso, cara, graças
massa,
a Deus. Então, mais ou menos, tentei reduzir um pouco minha história.
Não, mas demais. Essa história com o Glover eu não sabia. Eu fiz um podcast com o Glover faz umas 3 semanas, cara. E aí ele tava contando da história, que foi pro Brasil, se emocionou. Aquela já dieta, falta uma semana pra luta, já tá com a emoção ali, a flor da pele, se emocionou no podcast e tal. Eu fiquei até sem graça. Eu falei, porra, bicho, desculpa, cara. Eu nem sabia. Ele, não, cara, não é por isso que eu não gosto de falar desse assunto, eu choro. Eu falei, porra, cara, desculpa, eu não sabia, né?
O engraçado é que essa semana, né, a gente lembrou muitas coisas que nós passamos lá, né? Eu não tinha condição nenhuma, mano. O meu almoço era um cup noodles, né?
Caraca.
Eu treinava o dia inteiro e almoçava um cup noodles junto com o meu parceiro de treino. O cup noodles era R$1. Era a única coisa que a gente tinha. E ele lembrou disso aqui, ele falou, caraca, cara, tu lembra daquele dia que tu tava comendo cup noodles? Eu falei, meu irmão, campeão não come isso aí não, vamos lá comer e tal, vem comigo. Eu falei, não, cara, é o que a gente tem pra poder almoçar.
Caralho,
e vai ser isso aqui mesmo. Aí ele falou, pô, eu tô muito feliz porque hoje tu tá aqui junto comigo. Porra, eu dei o primeiro passo, eu sou o teu paizão mesmo no MMA. Eu falei, realmente, ô Glovão, tem que muito agradecer, eu tô muito feliz. Então, enfim, cara, então as coisas assim, quando tem que acontecer, não tem jeito. O povo, a galera tem que saber um pouco a minha história, né? Tem muita gente que não sabe a história.
Exatamente.
Então, pô, a gente passa aí, come o pão que o diabo amassou um pouquinho, passa um perrengue de pão. Mas quando chega, né, é muito gostoso, é muito gratificante quando a gente consegue chegar no nosso objetivo.
Exatamente. Eu acho que dá uma sensação diferente, porque apesar de ter... teve meu pai... teve o Glover, depois tem o Pedro Rizzo, depois tem o Aldo, não sei o quê. Mas é você ali, né, bicho? Não tem Aldo ali no octagon com você na hora que você tá lutando, tá ligado?
Não.
Se você não conseguir o que você tem que conseguir, não tem Aldo que salva, bicho.
Não, o Pedrão sempre fala isso, né? O Pedrão fala, Rony, a gente tá aqui, a tua equipe inteira tá contigo, mas quem sobe lá é só você. Então você tem que fazer, né, as coisas que você sabe fazer, você tá ali sozinho naquele momento. Então, cara, é força total. E, pô, em relação ao Aldo também, foi uma pessoa que, pô, o Júnior me ajudou muito, né, em relação a treinamento, a suporte, não só ele, mas o Dedé, Dudu, todo mundo da Nova União, assim, na época que eu tive a passagem por lá, porque eu comecei a treinar na Usina de Campeões, na época era Manguinhos, Refinaria de Manguinhos, onde o Glove morou lá, na verdade.
Uhum.
Só que, pô, o nosso governador, né, o antigo governador, fechou a refinaria, e daí, cara, a gente não tinha pra onde ir, o Glove voltou pra América, a galera que treinava foi pras suas cidades, e eu, como era o mais leve, fui treinar na Nova União, o Dedé me deu espaço para poder treinar, e foi onde eu comecei a aprender, foi onde eu tive a oportunidade de ajudar o José Aldo, tive a oportunidade de ajudar outras pessoas que já estavam no UFC, como o Renan Barão e outros, né, que estavam despontando no Bellator. E, cara, como todo sacrifício, né, depois de apanhar tanto, eu fui aprendendo, pegando um pouquinho de cada um, sabe? E, cara, até hoje eu sempre falo, assim, que se precisar, tanto o Aldo quanto todo mundo de lá, se precisar de alguma coisa, eu tô disposto para poder ajudar, entendeu? E o Dedé sempre deixou as portas abertas, como o Pedro sempre deixou as portas abertas lá.
São muito amigos, isso é legal, né, cara? Porque...
Não, isso é...
Só soma, troca, só aumenta o camp, né?
Essa troca é bacana, assim, sabe?
Exato.
Então, não tem briga, não tem nada. E cada um defendendo o seu time, mas é todo mundo amigo.
Exatamente, muito legal. E como é que é a sensação de, tipo, caralho, você tá começando e tá o Zé Aldo na tua frente ali, que é o futuro Hall da Fama, lenda do nosso MMA. Cara, eu tava falando aqui... Tem alguns convidados que me balançam na hora de fazer, assim, sabe? Ah, eu fiz com o George St. Pierre e eu falei, caralho, bicho, é o George St. Pierre. Com o Rickson Grace, com o Pedrão mesmo, com o Pedro Rizzo, com o Renzo e tal. E aí o Aldo foi um deles, cara. Eu falei, caralho, bicho, é o José Aldo aqui, cara. E eu esperando aquele papo truculento, assim, né, cara? Eu falei, eu tô ligado, primeiro que eu já tô ligado que ele não gosta de entrevista, dessas coisas. Eu falei, caralho, como é que vai ser, né, cara? E, bicho, literalmente me quebrou as duas pernas, porque o cara chegou a simpatia, trocamos uma ideia, assim, demais. Como que é essa hora, assim, tá ligado? Que você fala, bicho, que caraca, bicho, é o cara ali na frente. Você consegue separar a admiração na hora do treino? Porque se fosse eu ali, eu ia ficar, caralho, que legal.
Não, primeiro de início, assim, foi, caraca, meu irmão, é igual você tá falando. Pô, cara, o campeão tá aqui.
Mas fica de cantinho olhando o cara passar, né?
Tipo, ele sempre deixou a gente super, muito tranquilo, assim, muito amigo, divertido, brincando com a galera. Então sempre deixou todo mundo muito bem. E, pô, todas as vezes que eu treinava, né, cara, tipo, pô, eu era só sabia o wrestling, na verdade, e, pô, e ele duríssimo também, defendendo as quedas, assim, e, pô, a gente dava um treinão, e a primeira vez que a gente viajou junto, nós viemos pra cá, pra Vegas, pra luta do Frank Edgar.
Aham.
Eu lembro que eu lutei no sábado, na verdade, viajei no domingo, cheguei aqui na segunda, eles já estavam aqui.
Aham.
E, pô, foi assim, primeira vez eu vendo... O foco da galera em cima dele, bastidores, sabe?
Que ano foi isso? Essa foi a última luta dele com o Frank Edgar no UFC 200?
Não, foi a primeira luta, foi em 2013.
Tá, uau, legal.
2013. Foi, a gente ficou no Mandalay Bay aqui, né, no cassino. E eu vendo tudo aquilo ali, era a minha primeira vez em Vegas e, caraca, né, uma parada tão grandiosa assim.
É.
Então aquilo ali, sabe, foi alimentando o meu sonho. Cada vez que eu passava por aquelas situações, eu queria mais, treinava mais, sabe? Me doava mais para um dia chegar onde os caras estavam. Porque isso eu vivenciei com o Aldo, vivenciei com o próprio Glover, né? Então, são momentos assim que, sabe, ficou muito marcado na minha memória de, tipo, no meu primeiro UFC que teve no Rio, né? Eu não tinha ingresso, não tinha nada, mas eu tava lá na fila pra poder acompanhar os caras, sentir o clima da galera chegando.
Caraca, que
bom. E assim, essas coisas que eu valorizo demais, né?
E pô, aí, uns anos depois, você tá ali lutando, né, cara?
É, e eu falei, eu contei esse caso, que quando o Glovão lutou com o Maldonado, ele me deu uma camisa, e a camisa era igual do Corner, né? Só que não tinha ingresso, não tinha nada, não podia estar no Corner, não podia estar em lugar nenhum. O que que eu fiz? Eu falei, cara, eu tenho que estar nesse evento, eu vou dar um jeito. Eu não quero saber. Eu fui pro hotel... E daí eu me enfiei numa van que tinha lá dos caras. Meu irmão, deu um jeito. Quando eu fui ver, eu já tava dentro do vestiário. Sem pulseira, caraca, sem crachá, sem nada. Eu falei, Glovão, eu tô aqui, eu tô contigo. Nem que eu veja a luta, mas eu quero sentir isso aqui. E, cara, hoje, pô, é muito que gostoso estar contando essas paradas. Tem muita gente que não sabe, mas eu vivenciei isso tudo aí. E tento passar pra molecada que tá chegando aí também, que isso é bom demais.
Agora é tua hora, né, de ser o Glovão pros pequenos Raonis ali que estão olhando, né, cara? É muito legal.
Pô, isso é bacana demais, cara. Foram várias situações assim que... Muito maneiro.
Muito legal. E esse ano, já estamos no começo de novembro, eu acho que não rola mais nada. Você tem alguma previsão de quando você quer? Eu sei que você falou que você queria... Um cara ali no top 10, até top 5, você falou que você pegava. O que você tem em mente para próximo e para quando?
Bom, eu acho que poderia ser o mais rápido possível, né? De repente, em dezembro, o UFC querendo me jogar de novo para lutar, vou estar pronto, cara. Eu tô em alta aí, tô motivado, tô bem, sabe? Estou sem lesão nenhuma. Então, se o UFC quiser me jogar para dezembro, eu luto tranquilo.
Me diz quem que você acha que ia ser um match bom pra você?
Cara, assim. tem duas pessoas assim que a luta poderia acontecer, que é o Coldre, né, que é a luta Coldshima, que a minha luta não aconteceu com ele, poderia acontecer. Ele acho que é top 11, top 10, não sei como é que tá o ranking. É. E o top 12, né, que é o Georgiano, que eu esqueço o nome dele, que ele tá vindo de vitória também, ganhou do Dodson e tal, que tem um wrestling muito bom. Acho que seria uma luta boa também de casal,
é,
se você quiser.
Merab Divalishvili, é isso? É. Nossa, que tá perdoado de esquecer o nome do cara, que não dá pra...
É, o nome dele é difícil demais.
O nome dele tem 3 vogais e... 15 consoantes, não dá pra... não tem jeito.
Acho que seria uma luta boa, assim, sabe... Pra casar, agora eu dependo do UFC, vou estar pronto. Se o UFC quiser me colocar pra lutar, aí eu vou estar pronto pra lutar com ele.
Você acha que dá pra entrar no ranking com essa vitória? Quando que sai o ranking dos caras? É semana que vem,
cara,
né?
Cara, se eu não me engano, eu sou top 15 ou top 14, eu acho. Se eu não me engano, é isso. Porque falaram, tá. Escutei mais
essa semana já mudou?
É, eu acho que vai aparecer aí pra vocês essa semana, eu acho.
Ah, que massa, cara, que massa. Eu tenho aqui, ó, número 15 agora é o Marlon Vera. Que depois, eu quero falar disso com você, porque ele vai lutar com o Aldo, né?
Sim.
Marlon Vera, Song Yadong, Cody Stamen e o Merab, sei lá, aquele lá.
É isso aí.
Eu achei muito engraçado o Dominic Cruz, que é o número 10 da divisão, ele tava ali... comentando a tua luta, né?
Sim, sim.
E até o comecinho ali, ele não. Ele tava meio tipo assim, nossa, esse cara é muito bom, ó, que não sei o quê.
Uh-huh.
E aí eu falando com o Diego, eu falei, bicho, parece que ele não conhecia muito o Raoni, né? O Diego falou, olha, eu acho que sim, porque ele estuda todo mundo. Eu falei, bom, se ele não conhecia e não estudava, acabou de entrar no radar dele, né, cara?
É, na verdade, eu acho que não conhecia. Tem muita gente que não me conhecia, né, cara? Eu acho que a partir dessa luta as pessoas vão começar a estudar um pouco mais. É o caso dele, Dominic Cruz, porra.
Exatamente.
Realmente não me conhecia. Ele fez uma entrevista comigo antes, tipo, na semana da luta. Eu não conhecia de jeito nenhum. Ele passou a conhecer. Então, assim, eu tô ali, cara. Eu sou o carro deles. Se o UFC botar pra lutar... Pai, vai ser guerra, vai ser pauleira, não vai ser fácil assim não, e tem que entrar respeitando, entendeu? Senão cai.
Exatamente, e tem que tomar exatamente a posição que você tá tomando, de respeito, mas você tem que aproveitar aquela chance e falar, ó, eu quero fulano ou ciclano, e começar a criar um hypezinho só, não dá daquelas de tipo, eu sou brabo, eu luto com qualquer um, a qualquer hora, isso aí a gente já sabe, tá ligado? Sempre aponta um cara ou outro e fala, ó, aquele cara ou esse cara, pra já dar um nome pros caras poder trabalhar em alguém, tá ligado? Não, como é que tá o... Como é que tá teu inglês, cara? Isso era coisa que eu tem um conselho da vida que eu podia falar pra você, era, tipo, faz inglês demais, não, porque faz toda a diferença do mundo você, cara, pegar aquele microfone no final e falar em inglês, tá ligado?
Nós passamos uma situação aqui essa semana muito ruim, assim, em relação a tudo, né? Tudo que aconteceu. E a gente sentiu muita falta do inglês, porque eu fiquei com meu irmão aqui, com o André Felipe, e, cara, o tempo todo a gente tomando porrada do inglês e tal. E, bicho, eu vou voltar, é outro investimento que eu tenho que fazer aí na minha vida, o inglês, já procurar um, sei lá, um professor particular pra me dar... Porque, assim, de tanto viajar, né, eu sei algumas coisas, mas eu entendo, mas eu não consigo falar.
Tem que, entendeu? Destravar.
Então, isso me prejudica, porque daí eu posso estar dando uma entrevista aí em inglês e tudo mais. Mas, exatamente, cara, eu prometo aí que, pô, menos de um ano eu vou estar falando já algumas coisas, pedindo algumas coisas em inglês e, sabe, isso é necessário pra mim. Não só pra mim, mas pra vários jogadores.
Pra sua carreira, né, cara? Vai fazer toda a diferença, vida, bicho.
Né, cara? Pra vida.
Toda a diferença. Eu falei, você quer um exemplo legal disso? É a luta do Borrachinha com a Adesanya. Você viu o hype que cria da luta? Sim. Só pelo fato do Borrachinha responder o cara ali na hora, entendeu? Não, o cara fala, você já retruca na hora ali, todo mundo fala, entendeu? É outro ritmo.
Cara. Porque realmente, tem muitas vezes que você fala uma coisa, você fala, dá uma resposta muito grande, pô, o cara que tá traduzindo, ele não vai falar aquilo tudo em inglês.
Exato.
Vai reduzir o máximo possível. E o americano não gosta disso. Eu, exatamente, tenho noção dessas coisas, entendeu?
Eu sou legal.
Um cara que não tem vergonha de falar. Se tiver que falar errado, vou falar.
Se tentar, ele entende. É, já tá bom. Vindo de você é outra história, entendeu? Você passar aquela... parece que joga um balde de água com gelo, assim, a hora que você passa, você fala, o cara chega pra você e fala assim, pô, que grande luta, como é que foi, e que legal, e que não sei o que, e que não sei o que lá, e agora? Aí você pega, o cara tem que falar pra você, e aí ele, aí dá aqueles 5 segundos que ele tá te falando, aí você responde em português, aí o cara vai e traduz. E aí até a galera fala, puta, é foda. Não deixa passar, cara, não deixa passar. A melhor coisa é o que você falou. Um professorzinho particular, vai te encontrar na academia depois do treino, senta uma horinha com o cara, faz por Zoom, cara, qualquer hora, agora é hora, tá ligado? Tá bem mais...
Não, o planejamento é esse, cara, não pode passar
batido, tem que
estar com
muito
dinheiro,
legal.
Meu pensamento é esse.
O que precisar de mim... Ah, eu quero... O que precisar de mim, pode chamar, você tem meu número... Que precisou, só mandar uma mensagem, eu faço o que eu puder pra ajudar, cara.
Não, show, cara. Obrigado.
Eu quero dois pitacos seu na luta do Aldo com o Marlon Vera. Eu quero a luta do Rafael dos Anjos. Três pitacos, tá? Eu quero falar do Aldo com o Marlon, do Rafael dos Anjos, que acabou de mudar com o Paul Felder agora, e a do Durinho com o Usman. Vamos falar do Rafael dos Anjos, que é a primeira.
Bom, vamos começar com o Aldo. Eu acho que é uma luta muito boa pra ele, porque o Marlon Vera é um cara que joga muito plantadão ali, né? Joga muito esperando seu adversário. Joga na reduz base. Eu acho que, pô, o Júnior não vai ter problema enquanto a isso, então minha aposta toda é pra ele.
Você acha que ele teria ganhado aquela luta do Sean O'Malley se o menino não tivesse machucado o pé?
Bom, eu acho que sim.
Você acha que ele ia ganhar do mesmo jeito?
Bom, cara, o Suga, tá falando do Suga,
né? É.
Bom, eu não sei. Esse Suga, ele precisa ser provado mais vezes, assim, entendeu? Ele nunca pegou um cara bom de wrestling, bom, sabe... Eu acho que o que o UFC ofereceu pra ele não chega nem aos pés dos top 10, top 5, né?
Tá, tão meio que valorizando o moleque pra dar um...
Exatamente, ele pegou aquele cara que ele nocauteou, que já tem um tempão no UFC, o cara é excelente, atleta, muito bom, mas, assim, ele precisa estar tendo mais lutas pro UFC, porra, tratar ele como se fosse um campeão, né? Ele é um excelente, entendi, atleta, não tô destratando, ele é muito,
claro,
bom.
Claro.
Já mostrou pra todo mundo que é um nocauteador nato, mas precisa de mais lutas. E, entendi, nessa luta eu vendo, acho que o Marlon Vera tava comendo pelas beiradas ali, e ia dar um trabalho pra ele, que o Marlon Vera é muito bom de jiu-jitsu, né? Muito, tá, bom mesmo, é muito perigoso. Então acho que na luta do Durin, cara, o Durin já mostrou pra todo mundo que tá em alta, tá vindo aí, pô, sabe, com tudo, tá indo pra cima, tá com a trocação muito boa, tem um jiu-jitsu afiado e tá com um wrestling bom. O Usman tem um wrestling muito bom, né, sabe defender, sabe, pô, tem a trocação também, tem as variações muito boas do wrestling, mas, pô, minha torcida toda pro Durin. E o Rafael dos Anjos, entrou esse cara, pô, de última hora. Eu acho que, porra, ele tem que, sei, se quiser trocar em cima o cara do box, se botar pra baixo, eu acho que ele finaliza o cara.
Tá, acho que dá. Ele tá treinando com o Aldo também, né, cara? Então tá. Ele tá felizão. Eu falei, eu fiz um podcast com ele, ele tá, fez esse camp no Rio, tá usando, compartilhando a nutricionista do Aldo pra bater bem o peso. Tá renovado, cara. Eu fiquei super feliz
Eu acompanhei um pouquinho lá, né? Tipo, eu sigo ele no Instagram e acompanhei um pouquinho os treinos dele e tudo mais. E eu sou muito amigo do MS Falcão também, né? A gente sempre se fala assim. Inclusive, ele mandou uma mensagem: ó, Rony, tô chegando aí e tal. Se precisar de alguma coisa. Então, o MS falou que ele tá voando baixo. E o Rafael é casca grossíssima, né?
Nossa senhora.
Então, pegar pra ele, pô, ele arrebenta. E, cara, pô, minha torcida toda pra ele. Eu não sei se a gente vai conseguir assistir, mas a gente vai estar aqui, né? Uhum. E, pô, tomara que dê tudo certo pra ele.
Então, vocês estão aqui ainda, você tá esperando... O teu pai tá em quarentena, né? É isso?
É que, na verdade, meu pai tá em quarentena, né? E a gente... Eu tive que ficar pra poder ele acabar esses 10 dias, porque...
Sim.
Pô, meu pai não fala inglês, né? Eu também não falo, mas eu posso ir no mercado comprar comida pra levar ele.
Claro. Vocês estão tá no mesmo hotel que ele?
A gente tá no do lado, né? A gente estava num hotel, o UFC botou a gente do lado. Aí, pô, eu tô com um quarto, meu pai tá em outro quarto e o Felipe tá em outro.
Entendi. Entendi.
Então a gente tá falando por conferência e tal, pô, o Felipe que às vezes vem aqui, pega uma comida, leva lá pra ele.
Já ajuda, né, cara?
Pô, lógico. Já ajuda, porque se ele ficasse sozinho aqui, ia ser brabo.
Claro, entendeu? Claro. Mãozão, que precisar de qualquer coisa, precisar de uma parada do inglês aí, precisar de ajuda, me liga aqui que eu tamo junto, não, beleza. Cara. Beleza? Que precisar, só falar. Se é que pede uma pizza, uma porra assim, só me fala, dá uma força aí, tamo junto. O que precisar, fechou?
Não, fechou.
Ó, eu vou deixar você aí. Queria te agradecer demais por fazer esse podcast, depois desse lutão aí, torcer pra te arrumar uma outra luta, de repente mês que vem ou janeiro, mais tardar, e vamos continuar nessa subida aí, cara, vai dar muito certo, vai ser demais.
Não, vamos sim, cara, vamos, pô, se Deus quiser, dezembro a gente vai estar lutando novamente, eu acredito nesse pensamento positivo, acho que as coisas vão fluindo. E, pô, com certeza eu vou em busca aí, né, do nocaute ou finalização pra ir estar subindo cada vez mais no ranking, mostrando pra eles que eu sou o Raoni e cheguei com tudo.
E essa história de que a galera não aceita lutar com você é real também, né, cara?
Não, é real.
É complicado. Vocês estão... Tem uns caras, você, o Charles do Bronx, passa muito por isso. Tipo, você não tá no top 5 ali, que tipo, a galera meio que não tem escolha. Você é aquele cara assim que é luta perigosa e os caras falam assim, bicho, sai fora, vou lutar. Atrapalha demais, não atrapalha?
É horrível, né, cara? Porque acaba me atrasando, eu não tenho culpa de nada, eu preciso lutar. Entendeu? É. O UFC tem que parar de contratar as pessoas pra poder lutar comigo. Eu tenho que lutar com os caras que já estão. Porque eu penso dessa maneira, né? Eu tô na categoria pra ser o campeão na categoria, eu não quero ser mais um. Né? Tô ali pra fazer um furacão neles ali pra poder chegar ao título, pra lutar com o Piterina. É isso que eu quero.
Entendeu? Exatamente.
Então, pô, que os caras aceitem aí, vamos lutar, galera. Tamo aí, vamos fazer um grande show pra todo mundo. Quem estiver vendo aí, pô, bora lutar, meu irmão.
Aceitado, é lutador, não é, porra? Tá aceitando assim nossa porra aí, não, não dá
muito não. Parece que às vezes tá ali, tô ali no top 6, tá, pra mim tá ótimo. Meu nome tá lá ainda, tô sendo visto. E faço uma lutinha aqui, faço uma lutinha ali, porra, meu irmão, acho que
não dá, é por aí, cara. Tá certinho, não dá mesmo não, não dá mesmo não. Ó, irmãozão, Raoni Barcelos, feroz, obrigado de novo, cara, valeu demais.
Cara,
valeu de verdade.
Obrigado aí pelo espaço, brigadão mesmo, nosso papo aí foi show de bola.
Sempre aberto, cara, o que precisar, podcast é seu, cara. Se quiser ligar e falar assim, ó, quero anunciar a minha linha de camiseta. Vamos fazer outro podcast e a gente faz o que você quiser, irmão. Tá à disposição.
Pô, valeu, cara. Obrigadão mesmo.
Beleza?
Valeu.
Valeu, fera.